Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a senadora Gleisi Hoffmann, candidata pela coligação Paraná Olhando para Frente ao governo do Paraná. Senadora, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Quero cumprimentar também a Larissa, o Elias, que estão aqui conosco. E é um prazer estar conversando com vocês.
Senadora, candidata ao governo do Estado, na campanha eleitoral, os temas que ficam mais relevantes nesse período, né, segurança pública, educação, saúde. Eu gostaria de começar perguntando sobre segurança pública. Esta semana, o secretário de Segurança Pública do Paraná falou aqui na CBN que, em 4 anos, o problema de superlotação das carceragens, das delegacias, vai estar resolvido com a construção de presídios. Mas, claro, que isso depende dos próximos governos, né? Qual será a sua proposta para o sistema prisional, se for eleita?
É interessante que há 4 anos atrás falavam a mesma coisa, né? Que no final de 4 anos estaria resolvido o sistema penitenciário paranaense. Quero te dizer, Luciana, que um dos primeiros programas que eu acompanhei no Ministério da Justiça foi exatamente sobre construção de penitenciárias. Foi um dos primeiros programas que nós elaboramos e disponibilizamos dinheiro. O Paraná tem dinheiro disponível desde 2011 para aumentar seu sistema penitenciário, suas cadeias, enfim, arrumar a situação. Pediram tempo para readequar os projetos. Agora que estão apresentando alguns projetos para o governo federal. E foram muitas as insistências, não só com o Paraná, também com os outros estados. Infelizmente, essa é uma área que não conta com prioridade dos governos locais. Não sei se é porque não tem visibilidade do ponto de vista público, que não dá voto, mas o fato é que isso impacta na segurança, é ruim se nós não resolvemos o problema das penitenciárias, dos presídios, das nossas cadeias. Nós não vamos conseguir melhorar a segurança pública no Paraná e tem dinheiro federal para isso.
É prioridade no seu programa de governo?
É prioridade, eu sei onde está o dinheiro, sei como fazer, sei como nós precisamos ter os projetos e temos que fazer um sistema mais descentralizado, nada de grandes presídios, menores, usar tecnologia. Nós já temos inclusive visão dos projetos que nós vamos fazer esse respeito.
A senhora foi relatora do Estatuto das Guardas Municipais, né? A senhora acredita que a Guarda Municipal tem que ter poder de polícia, pode contribuir para a segurança pública no Estado?
Já contribui. Com certeza agora com essa regulamentação vai ser mais fácil fazer com que as guardas possam estar integradas às forças de segurança. É fundamental. Vocês têm guarda municipal aqui. A guarda tem que ter poder de polícia porque ela não pode ficar restrita ao patrimônio. Ela também pode e deve ser uma defensora da vida. E em nenhum momento ela vai interferir na competência da Polícia Militar. Aliás, deixamos isso muito bem claro no projeto que nós aprovamos. Ela é uma força de segurança complementar às demais forças que existem. E ela pode ajudar em muito. Eu vou dar um exemplo que eu tenho dado em vários lugares e que vai ser a nossa referência em termos de estruturação de segurança pública aqui no Paraná, que é o exemplo do município de Pinhais. Nós temos lá em Pinhais um centro de comando e controle composto pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, representante da Polícia Civil, que tem também representação e interlocução com a Polícia Rodoviária Federal. Eles construíram esse centro com recurso federal, cerca de 1,5 milhão, atende a população de 120 mil pessoas em Pinhais. Tem câmeras de vídeo em todas as entradas da cidade, em todas as entradas. Tem câmeras de vídeo em todos os bairros populares, nas ruas de maior movimentação e em todas as praças públicas. Foi feito um investimento tecnológico. E nesse centro temos monitores. Ali fica 24 horas por dia. Você sempre tem gente da PM e da Guarda Municipal. E sempre, quando precisa, se chama a Polícia Rodoviária Federal. E além disso, você tem as unidades móveis, que pode ser unidades móveis de viatura ou então até unidades com base, com câmeras de vídeo, quando o espaço ou o território é maior. Pinhais conseguiu reduzir em 50% o índice de criminalidade. Não fez UPS, não copiou o modelo, fez algo caseiro, simples, efetivo, que está lá. As pessoas sabem que 24 horas por dia elas estão sendo monitoradas. Se acontece um crime na cidade, Luciana, eles têm condições de verificar quem entrou e saiu da cidade naquele dia, as placas dos carros e as movimentações suspeitas.
Senadora, a gente está acompanhando aqui no Paraná a invasão da Arapel por trabalhadores sem terra, né? Num eventual governo, qual será a sua postura diante de uma situação como essa?
Aliás, eu tive uma postura muito clara em relação a isso. Eu fui a primeira a ser procurada pela Arapel, também pela Cassiopar, também pela Associação Comercial de Quedas do Iguaçu, pelos prefeitos, quando eu estive em Cascavel. Me comprometi a eles que nós íamos fazer uma interlocução com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, isso antes da ocupação acontecer. E acompanhei-os junto ao Ministério do Desenvolvimento Desenvolvimento Agrário. E a posição do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como a minha posição, eram claras. Não tem razão de ser essa ocupação. Primeiro, porque a área é produtiva e jamais fazemos reforma agrária em área produtiva. Mas segundo, porque é uma área que está judicializada. Tem uma discussão judicial acerca de quem é proprietário da área, se é uma área pública ou se era uma área privada. Então, foi avisado o movimento que não adiantava fazer a ocupação, porque não seria em nenhum momento essa ocupação tida como uma pressão para fazer assentamento naquele local, por esses dois motivos. Felizmente aconteceu, acho que isso gera uma insegurança jurídica. Quero dizer que eu não sou contra a reforma agrária, é importante termos a reforma agrária, mas nós temos que avaliar quais são as áreas que nós vamos colocar para a reforma agrária, e a legislação já é muito clara, não se faz reforma agrária em áreas ocupadas.
Bom, mês passado nós tivemos aqui um aumento de energia elétrica no Paraná, acima, bem acima da inflação. A gente sabe que no ano que vem esse aumento também vai vir, né? Porque o prejuízo com as térmicas ainda não foi amortizado. No eventual governo, qual será a sua postura, a postura da senhora? A senhora vai deixar que a Copel calcule o reajuste ou vai interferir nessa questão?
Na realidade, esse reajuste não é por conta das térmicas, não.
Não?
As térmicas ainda não impactaram. Esse reajuste é injustificável.
Né?
O reajuste que a Copel fez agora é injustificável. Injustificável. Nós tivemos a oportunidade da Copel aderir a uma medida provisória da presidenta Dilma de prorrogar os seus contratos de concessões e reduzir a tarifa. A Copel não quis fazer isso, junto com outras empresas de Minas, outras empresas de São Paulo. Preferiu vender no mercado de curto prazo a um preço absurdo a energia. A Copel Geradora vendeu energia a mais de R$ 800 o megawatt-hora, quando no mercado contratado pelo sistema estava cerca de 130. E se ela aderisse à medida provisória, esse valor cairia a cerca de 36. Por que isso é importante? Porque ao vender para a distribuidora, a Copel Geradora também venderia mais barata. Então a Copel injetou no mercado de energia, a Copel Geradora, um preço absurdo de energia. A Copel Distribuidora sofreu com essas consequências também. Aí agora está propondo um aumento. Então a geradora teve lucro de R$ 500, vai distribuir o lucro com os acionistas, e a Copel Distribuidora teve prejuízo e vai distribuir os prejuízos com os consumidores. Isso é injustificável. Pedir um aumento desse quando nenhum reajuste salarial teve esse aumento, quando a inflação não foi isso, é má gestão, é falta de compromisso com o setor público. É, na realidade, querer otimizar o lucro para alguns e socializar o prejuízo.
Mas se a senhora for governadora no ano que vem, qual vai ser a sua postura, então?
Nós vamos ter um equilíbrio. A Copel é uma holding, cujo maior acionista é o governo do Estado. Nós precisamos remunerar nossos investidores, claro que precisamos remunerar os nossos investidores, mas não com prejuízo aos nossos consumidores. Tudo que é equilibrado é bom. Tudo que a gente consegue fazer um jogo de ganha-ganha é bom. Então, nós temos condições, sim, de fazer aporte de recursos da Copel Geradora na distribuidora e minorar impacto tarifário. Nós não precisamos ter um super lucro para dividir. Você não pode esquecer que eles aumentaram a distribuição de lucro de 25% para 50%. Além de beneficiar os investidores privados, esse lucro também veio para o governo do Estado. No que foi aplicado esse dinheiro? Por que o governo do Estado está com as finanças tão ruim se teve um aumento do aporte de capital da Copel nas suas contas? Isso tudo precisa de explicação à população paranaense.
Bom, quais são as suas propostas para a educação?
Estava tomando água, desculpa, Luciana. Olha, a educação é um desafio de todos nós. E nós vamos entrar agora no que eu chamo de um círculo virtuoso da educação. Porque nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, com um apoio muito grande da presidenta Dilma, o Plano Nacional de Educação, que coloca 10% dos recursos do PIB para a educação. Ou seja, nós temos que aplicar 10% do PIB na educação brasileira nos próximos 10 anos. Além disso, a presidenta foi muito incisiva para que os recursos dos royalties do pré-sal fossem para a educação. E nós aprovamos que 75% dos royalties desse recurso da exploração do petróleo do pré-sal, vai ser uma exploração grandiosa, vá para a educação. Então nós vamos ter recursos. Nós já temos recursos para a educação e vamos ter recursos para a educação. Nós temos que fazer um planejamento e melhorar a aplicação. O que não pode é nós termos no estado do Paraná, que é a quinta economia nacional, escolas estaduais com goteiras, escolas estaduais que estão depredadas, escolas estaduais que não têm carteiras. Por isso nós vamos fazer aqui no Paraná, Luciano, um PAC para a educação. Nós vamos reformar e reestruturar todas as escolas estaduais do estado. Vamos construir salas de aula e vamos implementar no ensino médio a educação profissionalizante, que é diretriz do governo federal. E tem recurso federal para isso.
Senadora, nosso tempo está bem curtinho, a gente está esgotando o tempo. A gente pode terminar falando de saúde, então, em linhas gerais, as suas propostas?
Pode. Saúde, aliás, é minha prioridade. Tanto que meu vice-candidato a governador é médico, pediatra, com uma grande experiência na área de saúde pública, o doutor Haroldo Ferreira. E nós vamos fazer com que a saúde do Paraná seja melhor em 4 anos. Nós temos condições de fazer mais médicos especialistas para acabar com a fila dos médicos de especialidades. Eu ajudei a presidenta Dilma a fazer mais médicos. Estava olhando só aqui em Maringá, nós temos 17 médicos dos mais médicos que atuam com a população. Nós vamos fazer o exame na hora certa. Não é possível a pessoa ficar 8 meses numa fila para fazer uma endoscopia. Quando consegue fazer o exame, descobre que já adquiriu um câncer e a gente não consegue tratar com tempo. Nós vamos dar condições de ter leitos hospitalares e leitos de UTI. Tem dinheiro federal para isso e tem que ter dinheiro do Estado, porque infelizmente hoje o Estado não aplica nem os 12% que é devido por lei aplicar na saúde, o que é lamentável. Nós vamos aplicar os 12%, ampliar o recurso na saúde e tenho certeza que nós podemos fazer da saúde do Paraná uma saúde de referência no Brasil.
Senadora, obrigada pela entrevista aqui, a presença aqui no estúdio CBN. Obrigada, bom dia, um bom final de semana.
Eu que agradeço, Luciana, a você e todos os ouvintes.
Conversamos com Gleisi Hoffmann, senadora Gleisi Hoffmann, candidata do PT ao governo do Paraná pela coligação Paraná Olhando para a Frente.